Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Alessandri. Por favor, senhor Alessandri, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, bem-vindos aí a mais uma teleconferência de resultados da Renova. Hoje a gente vai falar sobre o período fim de 30 de junho, agora de 2019, segundo trimestre do ano. Bom, relacionado aos destaques, eventos subsequentes e resultados da companhia no slide 2, queria colocar aqui em continuidade aí aos eventos divulgados em 31 de, em 21 de maio. No dia 9 de abril, a gente fez a celebração do contrato de compra e venda para alienação do Alto Sertão 3 e determinados projetos em desenvolvimento à AES-Tietê. Em consequência disso, a gente fez aí quatro prorrogações do empréstimo ponte junto ao BNDES. Uma em 12 de abril, outra em 15 de maio, outra em 15 de julho e outra, por fim, agora no dia 15 de agosto. Essas prorrogações elas visam a conclusão do processo de venda do projeto para a STP. Também em continuidade às aprovações que a gente teve no dia 21 de março, para reperfilamento da dívida, no dia 3 de maio a gente celebrou o instrumento de concessão de dívida junto ao Banco BTG, no valor de R$ 172 milhões, para reperfilamento da dívida vencida. E no dia 23 de julho a gente celebrou a CCB com o Citibank no valor de R$ 185 milhões, também para reperfilamento da dívida vencida. Os resultados do segundo trimestre, a gente tem aqui como resumo uma receita operacional líquida de R$ 15,6 milhões, um prejuízo líquido de R$ 426 milhões e um EBITDA negativo de R$ 334 milhões. Os resultados nesse trimestre eles foram muito impactados pelas perdas nos âmbitos dos contratos de compra e venda de energia, pelo reconhecimento de uma provisão por conta de uma penalidade a ser aplicada pela ANEEL referente às outorgas da fase B do projeto Alto Sertão 3 e por causa do impairment do projeto Alto Sertão 3 relacionado ao andamento das negociações aí com a AES, além das despesas financeiras no período. Passando ao próximo slide, slide 3, a gente mostra aqui mais uma vez a evolução da revisão do plano de negócios da companhia. Nos últimos 3 anos, a companhia vem fazendo uma otimização do seu portfólio de projetos para adequá-lo à sua capacidade aí de implantação e financiamento. A gente participou de processos de descontratação, MCSD. A gente fez venda de ativos e a gente fez transferência de PPAs. Tudo isso reduzindo a necessidade de investimento da companhia no médio prazo, melhorando a liquidez, melhorando bastante o fluxo de caixa com a redução do impacto pela compra de energia e mitigando riscos financeiros e regulatórios decorrentes do atraso na entrega de energia contratada. Se vocês observarem no gráfico, a gente tinha 2,6 gigas de potência contratada no primeiro trimestre de 2016. A gente reduziu isso para hoje, para 619 megas, e a expectativa é que isso caia para 190 megas após a venda do Alto Sertão 3. Esses 190 megas seriam referentes aos ativos operacionais de PCH. Isso mostra que, após a venda do Alto Sertão 3, a companhia não tem mais nenhum comprometimento de entrega de novos investimentos e apenas ativos operacionais e projetos em desenvolvimento. Passando ao slide 4, que a gente trata da capacidade instalada e energia contratada pela companhia, a gente espera que a partir de janeiro do ano que vem, a empresa não possua mais nenhuma exposição em sua comercializadora de energia. O que isso quer dizer? Que a gente não vai ter nenhum projeto sem lastro de energia. Agora em julho de 2019, a gente transferiu os PPAs Lite 2, Mercado Livre 2 e Mercado Livre 3 para a Engie, conforme estava previsto na transação de venda do projeto Umburanas. Em dezembro de 2019 também acaba o contrato Mercado Livre 1. O contrato Lite 1 ele está suspenso de janeiro a dezembro de 2019, portanto a gente não está precisando comprar energia mais cara para atender este contrato. E quando a gente concluir a venda do projeto Alto Sertão 3 para a ESSE, os PPAs atrelados a este projeto também serão transferidos para a ESSE. Então, como vocês podem observar nos gráficos aqui na parte de baixo, a expectativa é que em 2020 já a gente não tenha nada para entregar de energia não lastreada em geração. O que a gente espera ter é o atendimento dos contratos das PCHs. Passando ao slide 5, que trata sobre o endividamento da companhia, a gente teve uma evolução aí entre o segundo trimestre de 2018 e segundo trimestre de 2019, um aumento de R$ 632 milhões de reais, devido basicamente aos novos empréstimos com partes relacionadas que a companhia teve que tomar para fazer frente às despesas correntes e à necessidade de compra de energia para atender os PPAs não lastreados em geração. Paralelamente, a gente teve a suspensão parcial e antecipações de recebíveis desses mesmos PPAs, reforçando o comprometimento dos sócios controladores da companhia para suportar financeiramente a empresa até a venda do projeto Alto Sertão 3 e, com isso, o equacionamento definitivo da sua estrutura de capital. Se vocês observarem no gráfico do lado direito do slide, vocês vão ver a composição do endividamento da empresa. Basicamente, a evolução entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano foi relacionado à linha do BNDES, onde houve aí o accrual de juros do empréstimo fonte do projeto Alto Sertão 3, e a linha de partes relacionadas, onde houve um aumento de R$ 902 milhões de reais para 944. As demais linhas relacionadas aí a capital de giro, empréstimo do BNB e FINEP se mantiveram estáveis. Totalizando aí o trimestre, a gente teve um aumento de 3,2% no endividamento. Próximo slide número 6, a gente mostra aqui a evolução da receita líquida. A gente teve uma redução de 9,2% da receita líquida com relação ao ano anterior, principalmente por causa da suspensão dos contratos da comercialização com Semiglite e também cessão dos contratos da comercializadora para Semiglite. Isso ocasionou a redução da receita líquida aí de R$ 205 milhões de reais para R$ 15 milhões de reais. A receita agora no segundo trimestre de 2019 basicamente está relacionada aos contratos da Espra. Vocês observam o mesmo movimento no acumulado do trimestre, quando houve a redução de R$ 379 milhões de reais para R$ 76 milhões de reais. Você pode ver que no trimestre você ainda tem uma participação maior da comercializadora de energia, porque no primeiro trimestre do ano os contratos ainda não haviam sido suspensos e cedidos para a Semiglite. No próximo slide número 7, quando a gente trata dos custos e despesas da companhia, a gente enxerga um movimento semelhante ao que aconteceu com as receitas. Os custos com compra de energia caíram significativamente no trimestre e no semestre. Você observa uma redução de 97% no trimestre, onde basicamente os custos, exceto compra de energia, se mantiveram constantes e os custos com compra de energia caíram significativamente. O mesmo movimento vocês observam no acumulado do primeiro semestre. Com relação às despesas da companhia, houve um aumento significativo das despesas da companhia, principalmente por motivos não recorrentes, que são as contingências cíveis e trabalhistas, a multa de ressarcimento por causa do atraso na entrega dos contratos LER 2013, LER 2014 do Alto Sertão 3, e ao impairment do projeto Alto Sertão 3, devido a novas expectativas na conclusão da transação de venda com a ES. Movimento análogo aconteceu no primeiro semestre do ano. onde as despesas de SG&A se mantiveram constantes, mas as despesas não recorrentes aumentaram significativamente, pelos motivos abordados aí no trimestre. Em relação ao resultado financeiro, a gente observa uma piora do resultado financeiro, de R$ 62 milhões para R$ 77 milhões. Isso aconteceu basicamente devido ao aumento das despesas financeiras pelo maior pagamento de juros no período. Efeito semelhante a gente observa no semestre, onde você tem uma redução aí de uma piora de 42% no resultado financeiro da empresa, pelo mesmo motivo de maior pagamento de juros relacionados aos empréstimos detidos pela companhia, embora vocês vejam que as receitas financeiras se mantiveram bastante estáveis e inexpressivas. Passando para o slide número 9, a gente observa que o resultado da companhia no segundo trimestre de 2019 foi bastante impactado pela redução na receita operacional, como eu havia dito anteriormente, por causa do cancelamento da cessão dos contratos de energia e o aumento das despesas do período, devido principalmente ao reconhecimento da penalidade da ANEEL relacionada aos projetos da fase B do Alto Sertão 3 e ao impairment do Alto Sertão 3, e ao aumento, obviamente, das despesas financeiras afetadas pelos juros nas operações com partes relacionadas e empréstimos bancários. Passando ao slide número 10, que trata sobre a geração de caixa da companhia, EBITDA e EBITDA ajustado, a gente observa uma piora do resultado com relação ao segundo trimestre de 2018, devido principalmente ao prejuízo líquido devido ao impairment do Alto Sertão 3. Com relação ao EBITDA ajustado, que é quando a gente tira os efeitos não recorrentes na geração de caixa, a gente observa aí uma melhora em 51% devido ao estorno, né, de outras despesas referentes a indenizações contratuais e ao estorno também do próprio impairment do Alto Sertão 3. Isso faz com que você tenha efeitos contrários no EBITDA e no EBITDA ajustado. Com isso, a gente encerra a explanação sobre os resultados do período e abrimos aí para perguntas dos nossos investidores e mercado em geral.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Cláudio para suas considerações finais.
A gente vai responder algumas questões que estão aqui pela webcast. Primeiramente, tratando da pergunta sobre a previsão do processo da Renova voltar para julgamento na ANEEL. Nossa expectativa é que até o final desse mês o processo seja pautado na ANEEL para julgamento. Com relação à pergunta do senhor Bordalo, se já tem uma previsão de quando. Não, desculpa. O João. Como já foi julgado, como fica a OPA, já que houve acordo entre os controladores? Bom, o acordo entre os controladores ainda está em negociação, portanto, a gente só pode ter uma previsão de quando ocorrerá a OPA após o término dessa negociação entre os controladores da empresa. Mas o que a companhia tem conhecimento é que a OPA ocorrerá em linha com o acordo entre os controladores. Mas a gente ainda não consegue passar uma previsão de quando isso vai acontecer. Se alguém tiver mais algum questionamento, a gente pode responder aqui. Eu vou passar a palavra. Luciana, com relação às nossas perspectivas para o fechamento da venda do Alto Sertão 3, a gente espera que aí, num prazo de 2 meses, a gente tenha a conclusão das vendas. A gente está em processo de negociação, e a melhor estimativa aqui da companhia é que em até 2 meses a gente consiga fazer o fechamento da transação. Eu vou passar a palavra para o Cláudio aqui para fazer o encerramento da nossa teleconferência.
Bom, boa tarde a todos. Como o Alexandre já externou, a gente tem um SPA assinado em abril com a ESTT, e o que a gente vem hoje, esse SPA está em vigor, está na sua plena vigência, e a gente vem buscando o cumprimento das condições precedentes. Do ponto de vista de estrutura de capital, o que afetou a gente nesse trimestre, como o Alexandre falou, foi basicamente o serviço da dívida que a gente tem. A companhia tem uma alavancagem relevante, que pese parte seja com os próprios acionistas, bem como o impairment que a gente fez no ativo, uma vez que a auditoria também nos exigiu que a gente estivesse fazendo esse ajuste a valor justo do ativo, em que pese a gente tenha resistido em função até dos termos aí da transação que a gente tem assinado com o ES. Enfim, o que a gente pode delinear como guidance aí para o próximo trimestre é o fechamento do closing dessa transação com a ES, que, como o Alessandro estimou, acho que nos próximos 60 dias. Após isso, a companhia provavelmente vai apresentar algum tipo de direcionamento aos acionistas do novo modelo de negócio, né? Uma vez que a gente passa a ter um pipeline e ser uma holding de participação aí em Brasil PCH e Energética Serra da Prata. A gente conta com esses dividendos, bem como o desenvolvimento desse pipeline para fazer geração de valor para a companhia. As dívidas da companhia parcialmente já estão reestruturadas. A gente está no processo de emissão de debênture para reestruturar também as dívidas com os acionistas. E isso melhora a estrutura de capital, em que pese ainda continua sendo bastante afetada pelo serviço da dívida, uma vez que a base capital da companhia versus o total de alavancagem, ela é desproporcional hoje. Mas os acionistas controladores entendem isso, estão envidando aí os esforços após a venda de Alto Sertão 3 para reequacionar essa estrutura de capital no balanço da companhia. Acho que é essa a mensagem que eu queria passar.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.